Milhões de adolescentes dançam diariamente no TikTok. E milhares de adultos mais velhos têm se preocupado muito em não dançar. Você pode dar de ombros pro TikTok como se fosse uma onda passageira, bobeira de jovem sem importância pro mercado de tecnologia. Ah, Guilherme, eu não sou mais jovem, eu tenho saudades do MSN, minhas ressacas duram uns 3 dias e eu já vacinei. Ok, eu também bonitinho e bonitinha, com exceção do MSN. Agora, deixa de ser um velho azedo que acha que as únicas coisas que prestam são aquelas da sua geração. Esse é um dos piores caminhos para envelhecer. No Tecnocracia dessa quinzena, eu vou apresentar argumentos para fazer você reconsiderar sua posição e não cair na armadilha de virar o vovô Simpson esbravejando para as nuvens. O TikTok já é um dos principais fenômenos, não apenas de tecnologia, mas de cultura jovem do mundo. Esse sucesso todo não tem consequências apenas para quem tem entre 12 e 25 anos. O mercado de tecnologia B2C, ou seja, Business to Consumer, tecnologia final, está passando por um momento inédito em que não são empresas dos Estados Unidos que dão as cartas. Quer dizer, não são só mais empresas dos Estados Unidos que dão as cartas. São elas que estão correndo atrás de um fenômeno global gestado bem longe do Vale do Silício. Para entender melhor esse fenômeno, a gente precisa voltar a um dia específico, 19 de setembro de 2014. O Brasil ainda lambia as feridas do 7-1 quando o sino tocou fechando o pregão da New York Stock Exchange. Ali, encerrou-se o maior IPO da história do capitalismo global. O Alibaba levantou cerca de US$ 25 bilhões. Nenhuma outra oferta inicial de ações, seja de petrolífera, banco ou mineradora, atraiu tanto dinheiro. A gente já falou da história do Alibaba no Tecnocracia, foi no episódio 31 sobre como a SoftBank colocou os unicórnios em coma. Mas vale uma breve recapitulação para a gente entender o tamanho do feito. Em abril de 99, um professor de inglês da região de Hangzhou, chamado Jack Ma, juntou um punhado de alunos e abriu uma empresa no seu apartamento para facilitar as transações financeiras entre fabricantes chineses e compradores globais. O Ma não tinha qualquer treinamento como empreendedor ou executivo, e ainda assim, o Alibaba atraiu o interesse e a grana da SoftBank, que investiu US$ 20 milhões em troca de um terço da empresa. Ma e os seus funcionários souberam conectar não apenas os fornecedores com compradores globais, mas também os consumidores chineses com as marcas, o que fez o negócio crescer imensamente. O Alibaba e os seus serviços, como o AliExpress ou o Marketplace Taobao, se transformaram no maior varejo digital do maior mercado consumidor do mundo. Graças às belezas da economia de escala, o site se transformou em parada obrigatória para qualquer comprador ou fabricante internacional que quisesse negociar com fabricantes e fornecedores de matéria-prima da China, mas achava que as vias tradicionais eram complicadas demais. Ao protagonizar o maior IPO da história, o Alibaba se consolidou como uma das maiores empresas do mundo. O Ma ficou bilionário e a SoftBank registrou uma taxa de retorno tão alta que passou a acreditar que tinha o toque de Midas, qualquer coisa que tocasse virava ouros. Anos depois, o WeWork mostrou que a sensação de onipotência era só ilusão, tal qual todos nós, a vida formada de erros e acertos. Empresas chinesas como o Alibaba e a Tencent, que é dona do WeChat, ficaram tão grandes por representarem ou portas de entrada para o povo do mercado chinês ou por monopolizarem partes importantes da economia local com uma ajudinha do governo. É o famoso modelo de capitalismo de Estado, há uma relação um pouco transparente entre o governo e os empresários. Com políticas que reservam, entre aspas, o mercado para empresários locais, o governo acaba direcionando o maior mercado consumidor do mundo para longe do capital estrangeiro. Com esse protecionismo radical, Tencent, Alibaba e Didi acabam tendo um providencial ajuda ao rivalizar com as maiores empresas do mundo. Não à toa, nomes que dominam o mercado global não repetiram na China o mesmo sucesso. O Facebook está bloqueado. O Twitter também. O Google operou durante alguns anos, mas acabou banido ao bater de frente com o governo. O Uber tentou operar, mas vendeu as operações para a Didi. A Amazon ainda opera, mas encolhida. Em 2019, eles fecharam a operação local de marketplace. Se você não é chinês ou chinesa, competir em tecnologia na China é duro, meu amigo. Já existem indícios suficientes mostrando que o governo chinês ganha mais com essa estratégia do que perde com esse afastamento das multinacionais estrangeiras. Há cooperações no que diz respeito ao consumo e o repasse de dados. Guarde essa ideia. O ponto principal do meu argumento é que as grandes empresas de tecnologia B2C eram sempre frutos do monopólio local para consumo local, por exemplo, quem usa o WeChat fora da China? Ninguém. Ou facilitadoras de acesso ao mercado chinês, como o Alibaba com o AliExpress, por exemplo. O TikTok não. O TikTok nasceu na China, mas se converteu em um fenômeno global sem estar necessariamente atrelado ao monopólio local ou ao acesso ao mercado chinês. É a primeira vez que uma empresa de tecnologia B2C chinesa faz um sucesso enorme globalmente sem estar com as raízes fincadas na China. Da mesma maneira como tomou o mercado global, o TikTok podia muito bem ter saído de outros lugares, como o Vale do Silício. O Twitter, inclusive, perdeu a chance ao matar um aplicativo de vídeos curtos chamado Vine, em cujas pegadas o TikTok claramente pisa. É assim que o TikTok e essa onda dos últimos anos têm que ser entendida, o que levanta algumas questões interessantes sobre geopolítica. Toda quinzena, e de vez em quando um pouco mais que isso, o Tecnocracia junta dados, análises, piadinhas de tio e um pouco de pistolagem para explicar alguns fenômenos em que você, na casa dos 40, não está prestando atenção por se sentir saudoso das salas de chat do Nutecnet. Eu sou o Guilherme Felitti e, no último mês, o Tecnocracia virou o podcast de tecnologia mais ouvido do Spotify no Brasil. É muito acima das expectativas que eu e o Rodrigo Guedin tínhamos quando a gente bolou o podcast. Meu muito obrigado. Se você quiser ajudar o Tecnocracia, ele está no plano de assinaturas do Manual do Usuário. Quem assinar a partir do plano 2... pode ver o Tecnocracia Balcão, que é um programa ao vivo feito uma vez por mês, e ainda ganha um adesivo do podcast para colar no laptop, na lavadora ou na geladeira. No mesmo 2014, em que o Alibaba abria a capital, um aplicativo musical era lançado em Xangai. Era o Musical.ly. Ele fez um relativo sucesso, permitindo que os usuários gravassem vídeos curtos com danças ou dublando músicas de sucesso. 2 anos depois, a também chinesa ByteDance, que ganhou projeção por um aplicativo de agregação de notícias chamado Tuoqiao, lançou um serviço similar na China chamado Douyin. Em menos de um ano, o Douyin foi capaz de atrair mais de 100 milhões de usuários na China e na Tailândia, segundo a BBC. No Brasil, isso seria impressionante, mas na China e na Tailândia é um café da manhã. Abre aspas. A ByteDance decidiu que tinha um potencial sucesso nas mãos e queria expandir o serviço sobre uma marca diferente, TikTok. Então, em 2018, ela comprou o Musical.ly, descontinuou o aplicativo e começou a expansão global. Essa é uma reportagem da BBC. Em novembro de 2017, a ByteDance pagou US$1 bilhão pela Musical.ly por duas coisas específicas: a marca e a penetração no mercado norte-americano. Sabe-se lá Deus por quê? O Musical.ly fazia um enorme sucesso nos Estados Unidos. Ao comprá-lo, o ByteDance adotou uma estratégia cavalo de Troia de ter acesso direto ao mercado norte-americano, em vez de passar pelo doloroso e lento processo de construção de operação e imagem. Àquela altura, o Musical.ly era 5 vezes menor que o Douyin. Em 2018, o primeiro tinha 100 milhões de usuários mensais ativos e o segundo 500 milhões, segundo a Reuters. Mas vamos lembrar, esses 100 milhões eram fora da China. Para a estratégia global, eles eram mais valiosos do que os 500 milhões na China. Aí começa a se formar a onda que a gente está surfando hoje. Por que o TikTok faz tanto sucesso? A explicação mais simples é que o aplicativo é extremamente popular entre os jovens por, 1, os seus conteúdos musicais, e 2, não ser o Facebook, o que já ajuda muito. O TikTok hoje é uma peça fundamental no mercado musical global. Alguns dos maiores hits dos últimos anos bombaram ajudados por versões e dancinhas no TikTok. A gente teve músicas da Adele que viralizaram na plataforma, mas nenhuma outra canção sintetiza o poder que o aplicativo tem na indústria fonográfica do que Old Town Road, do Lil Nas X. Diz o BuzzFeed News, abre aspas. A música foi lançada em 3 de dezembro de 2018 e Lil Nas X teve a ideia desde o começo de tentar transformá-la em meme. O rapper, então com 19 anos, tinha experiência em viralizar e criar memes pelo uso compulsivo do Twitter quando era adolescente. Foi o próprio Lil Nas X quem publicou a música no TikTok. Eu promovi a música como um meme durante meses, até que pegou no TikTok e se tornou gigantesca, ele disse à revista Time, fecha todas as aspas. O principal meme que conduziu o Old Town Road foi o Wee Juice. Basicamente, o usuário bebia um gole do tal suco e virava instantaneamente um cowboy com a música do Lil Nas X tocando ao fundo. Eu sei. Se você tem mais de 30 anos, nada disso parece fazer o menor sentido. Mas bonitinho, bonitinha, esse é o mundo em que a gente vive, então acostume-se. A partir do Weeby Juice no TikTok, a música virou um fenômeno, chegou ao topo da Billboard Hot 100 e roubou da Mariah Carey o posto de música que mais tempo liderou a parada. E você, de novo, com mais de 30, dá uma respirada aliviada por finalmente ouvir um nome familiar com a Mariah Carey. Com sucesso, o Lil Nas X assinou com a Columbia, a gravadora, fez um clipe com o Billy Ray Cyrus e o Chris Rock, que já tem quase 600 milhões de visualizações, e desencadeou uma das carreiras mais interessantes do pop atual. Em 2019, o TikTok se consolidou como um pilar fundamental da cultura jovem, não apenas para música. Áreas como gastronomia, fitness e até RH migraram em peso para o TikTok. Um sinal claro da dominância do aplicativo aconteceu em junho deste ano. A VidCon, que é uma conferência sobre vídeos online que virou o maior evento para influenciadores do mundo, teve um novo patrocinador principal. Depois de anos, saiu o YouTube e entrou o TikTok. Os alemães chamam isso de Zeitgeist. Uma das razões do sucesso do TikTok é a ultrapersonalização do feed, e uma das razões para essa ultrapersonalização do feed é a forma como o algoritmo do TikTok opera. Quando você entra em outras redes sociais, a primeira coisa que te incentivam a fazer é adicionar amigos e seguir interesses. A partir desses amigos e interesses, o algoritmo da rede social vai montar o seu feed. O TikTok, o algoritmo não funciona assim. Primeiro que, ao entrar, ele não pede para você adicionar contatos. Você pode, mas o que vai influenciar a montagem do seu feed são outros dados exclusivamente seus. Como, por exemplo, quantos segundos você assistiu o vídeo com um cachorro de pé ou enfermeiros e enfermeiras gostosos e gostosas. Em vez de depender do seu grafo social, ou seja, sua rede de contatos, o TikTok se apoia no seu grafo de interesse, algo que o YouTube também faz há anos, embora não tão bem assim. O Vox fez um vídeo muito bom que explica essa distinção entre grafo social e grafo de interesses. Isso faz com que o algoritmo te apresente gente com interesses muito parecidos com os seus, ainda que você nunca tenha visto a pessoa ou pisado no país onde ela vive. É uma rede realmente global, com um apelo universal, o que ajuda a explicar porque, ao contrário do Tencent, Alibaba, o TikTok se tornou um fenômeno realmente global. Nenhum outro serviço digital alcançou 1 bilhão de downloads tão rápido como o TikTok. E aí você pode pensar em qualquer plataforma. Vai, pode pensar. Facebook? Não. Instagram também não. WhatsApp também não. Snapchat, Twitter... Quem lidera é o TikTok. É com todo esse sucesso que o TikTok deixa de ser só um aplicativo de dancinhas e vira o centro de uma tensão geopolítica entre China e Estados Unidos. E agora a gente vai entrar num assunto que é um pouco mais espinhoso, mas se você assistiu The Sopranos, você vai estar em casa, tá bom? Em 6 de agosto de 2020, o ex-presidente norte-americano Donald Trump divulgou uma ordem executiva que é correspondente aos decretos presidenciais no Brasil, anunciando restrições a 2 aplicativos chineses, o TikTok e o WeChat. A ordem entraria em vigor após 45 dias, abre aspas para o jornal The Guardian. As ordens diziam que os 2 aplicativos seriam bloqueados de processar transações de cidadãos norte-americanos e de serem baixados das lojas de aplicativo nos Estados Unidos após 45 dias ou em 20 de setembro. Em 14 de agosto, Trump disse em uma ordem executiva separada que o TikTok seria completamente banido dos Estados Unidos se não se vendesse para uma empresa norte-americana até 14 de novembro, fecha aspas. Aí, a novela começa a ganhar personagens e contornos bem esquisitos, quase criminosos. É um momento bastante confuso, sem quase nenhuma transparência, e com o dedo de um sujeito, o Trump, que não resta em dúvidas, que já demonstrou se comportar segundo o código da máfia. Àquela altura, a operação norte-americana do TikTok estava sendo cortejada pela Microsoft. A negociação com a Microsoft chegou a um beco sem saída e a empresa divulgou um comunicado num tom passivo-agressivo, uma coisa que não costuma acontecer em negociações do tipo. Há alguns anos, um ex-chefe me contou uma frase que o presidente de um desses grandes bancos falou para ele ao comentar impasses com rivais. Abre aspas. Quem briga é namorado. Fecha aspas. Nos negócios não tem muito espaço para drama, essas acusações meio juvenis. A negociação não deu certo? É isso. Termina e pronto. A divulgação do comunicado da Microsoft, nesse tom ressentido, era sinal de que alguma coisa não andava muito bem. Com a Microsoft fora da jogada, o acordo mais avançado previa que a operação norte-americana do TikTok se separaria da Global em uma nova empresa chamada TikTok Global. É confuso, eu sei. A nova empresa seria apoiada pela Oracle em infraestrutura de nuvem e pelo Walmart em ferramentas para e-commerce. Qual seria a estrutura acionária? A ByteDance ficaria com 80% da empresa e as empresas norte-americanas, a Oracle, Walmart e alguns fundos, com os 20% restantes. Com a ByteDance muito majoritária, o que mudaria? Nada. Conforme a negociação foi avançando, a novela fica ainda mais intrincada, porque a Oracle e o Walmart contestaram a versão divulgada pelo New York Times e o Wall Street Journal, dizendo que seriam majoritárias, um discurso que posteriormente o Trump endossou. Vamos parar com a novela só para esclarecer um ponto. A questão aqui não é grana. Em algum momento, o TikTok vai fazer um IPO, que deve ser um dos maiores da década. Se fosse por dinheiro, o Trump mexeria no Alibaba, que já é alguns dos maiores, o maior da história e um dos maiores da década. Ele nem precisou. O próprio governo da China fez isso, mas esse é um assunto para outro podcast. A questão aqui, se não é grana, é propaganda. São dois os principais pontos: os dados e os algoritmos que organizam o feed e alimentam os vídeos para os usuários. Os dados. Quem tem acesso aos dados produzidos no TikTok? Há uma preocupação do governo norte-americano de que o TikTok esteja repassando ou facilitando o acesso aos dados de milhões de norte-americanos para o governo chinês fazer análises e criar perfis demográficos sobre eles. Algoritmo. A partir das análises, o TikTok pode empregar os seus algoritmos de machine learning para mostrar os vídeos que sugeririam uma visão de mundo particular. Se a preocupação do governo norte-americano é válida, pode-se imaginar a tentativa de usar o TikTok para pintar uma imagem mais positiva da China entre os jovens que usam a plataforma. O TikTok nega as duas acusações, dizendo que os dados dos usuários norte-americanos não são processados na China e que a companhia não dá ao governo chinês acesso às informações pessoais dos usuários norte-americanos. Não é bem verdade. Em junho, ex-funcionários da ByteDance revelaram à CNBC que não existe separação entre a operação chinesa e os dados norte-americanos, ao contrário do alegado pela gigante chinesa. Uma outra coisa, quem consegue garantir que não existe essa interação entre governo e iniciativa privada, entre aspas, da China? É difícil cravar. Vamos voltar à novela. No modelo em que os jornais New York Times e Wall Street Journal reportaram, nada mudaria. As alterações só abririam um negócio crescente para amigos do presidente. E aí a história ganha contornos criminosos. No meio da negociação, o Trump sugeriu que o governo norte-americano deveria ganhar uma fatia do negócio, algo inconcebível. Fundador e CEO da Oracle, o Larry Ellison é um republicano antigo e promoveu um evento para levantar fundos para o Trump meses antes dessa negociação. O Scott Galloway definiu bem: o governo norte-americano abandonou o capitalismo e fundou uma espécie de socialismo de compadres em que ganha benesses não quem está mais bem equipado, mas quem é amigo ou amiga do rei. É o tipo de negociata que o Tony Soprano analisaria e falaria: pô, Trump, segura um pouco aí, que aí já é um pouco demais. Além da tentativa atabalhoada e semicriminosa do governo Trump, está faltando alguém nessa crise geopolítica, que é o governo chinês. Ao mesmo tempo em que o Trump divulgava as ordens executivas, o governo chinês também divulgou novas regulamentações que dificultavam a venda da tecnologia principal do TikTok sem uma licença do próprio governo. Em outras palavras, a China se deu o direito de bloquear qualquer negócio envolvendo uma das empresas locais mais bombadas. Depender da aprovação do alvo das sanções é sempre complicado, né? A disputa acerca do TikTok foi uma entre várias de uma relação crescentemente tensa entre a China e o governo Trump em seus últimos meses. Abre aspas para o New York Times em agosto de 2020. Em meses recentes, oficiais da administração Trump desafiaram a China na sua repressão a Hong Kong, suas reivindicações territoriais no mar da China Meridional e seus esforços para produzir campeões globais de tecnologia. A campanha foi provocada em parte pela postura mais assertiva da China, mas também pelo desejo de Trump de convencer eleitores de que era duro com o país conforme a eleição se aproximava. Fecha aspas. A teoria ganha corpo quando a gente considera o que aconteceu depois dessas ordens executivas do Trump e essas negociações. Nada. Conforme as eleições se aproximavam, o Trump simplesmente esqueceu a questão. O TikTok era só uma tentativa de alimentar aquela narrativa nacionalista que sustenta a extrema-direita ao redor do mundo. A data final para o bloqueio do TikTok nos Estados Unidos chegou em novembro e nada aconteceu, já que a questão foi parar num limbo. A ordem executiva continuava valendo, mas o governo abriu mão de acompanhá-la. Como não havia consequências ou punições tipificadas, a data passou sem que nada acontecesse. Em uma linguagem que o público do TikTok vai entender, o governo Trump largou. Em nenhum momento o TikTok ficou indisponível ou parou de processar dados de usuários norte-americanos. O Joe Biden ganhou em novembro, assumiu em janeiro, ainda que o Trump tenha tentado dar um golpe de Estado, e a questão morreu. Em 9 de junho, o Biden oficialmente revogou as ordens executivas do Trump, ao mesmo tempo em que ordenou uma nova análise dos riscos de segurança que o TikTok representa. Abre aspas para Reuters. A ordem de Biden direciona o Departamento de Comércio a monitorar aplicativos como o TikTok que possam afetar a segurança nacional dos Estados Unidos, assim como fazer recomendações dentro de 120 dias para proteger dados norte-americanos adquiridos ou acessíveis por empresas controladas por adversários estrangeiros, fecha aspas. Há um outro fator que precisa ser levado em consideração sobre essa ultrapersonalização do TikTok. Redes baseadas no grafo social ajudam a quebrar essa câmera de eco no qual a gente se coloca. Quando a sua mãe ou sua avó estão vendo que você publica, ou publicando o conteúdo que você consome, é mais fácil você não entrar no buraco do coelho. No TikTok, baseado em interesses, isso não existe, não existe esse freio. Cria-se uma câmera de eco individual em que a pessoa fica consumindo só aquilo que o algoritmo manda. E o algoritmo, a gente sabe, vai mandar coisas que mantêm o usuário vidrado na tela, tal qual a gente viu no YouTube. Isso tende a aumentar o grau da fervura constantemente. Há uma séria preocupação sobre os efeitos que essa câmera de eco individual, longe do alcance de qualquer outra pessoa, tem na radicalização dos jovens. A gente já viu isso no YouTube. É uma dinâmica muito parecida, com a diferença que o algoritmo de customização do TikTok é ainda melhor. As ordens escalafobéticas do Trump foram comemoradas pela Big Tech, principalmente por, quem mais? Mark Zuckerberg. Nos depoimentos que deu ao Congresso norte-americano no ano passado, uma das principais linhas de defesa de Zuckerberg envolvia alegar que as empresas norte-americanas deveriam operar sem qualquer restrição ou regulamentação, já que rivais estrangeiros poderiam ameaçar a soberania dos Estados Unidos em tecnologia pessoal. É o puro Fear, Uncertainty and Doubt, que é conhecido na internet pela sigla FUD, F-U-D. Ao mesmo tempo em que se enrolava na bandeira dos Estados Unidos e comia uma torta de maçã e um cachorro quente para a câmera, o Zuckerberg fazia o que o Facebook faz de melhor, copiar aplicativos de sucesso para ver se consegue repetir esse sucesso. Deu certo com os stories no Instagram, cópia do Snapchat. Dessa vez, porém, o lobby geopolítico parece ter mais potencial. O Facebook já lançou pelo menos 3 clones do TikTok. A gente teve o Bars, a gente teve o Laço e o principal deles é o Instagram Reels. De novo, o Instagram é o veículo escolhido para tentar dissociar um rival que está ameaçando comer a sua merenda. O Facebook não é o único a tentar copiar o TikTok. O YouTube mudou o seu aplicativo para dar destaque ao YouTube Shorts no menu principal. E a gente nem está considerando os clones independentes que têm dinheiro de grandes empresas, como o Zin, o Thriller, o Josh, o Byte. Sabe quem não entrou na onda, pelo menos diretamente? A Microsoft. Foi um ótimo negócio, olhando para trás, a Microsoft não ter levado a operação norte-americana do TikTok. A Microsoft não está no olho do furacão da regulamentação de Big Tech, ainda que seja a segunda maior empresa do mundo em market cap. Comprar a operação do aplicativo mais popular do mundo nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, a colocaria sob um escrutínio cada vez maior. Indiretamente, porém, a Microsoft investiu uma grana num clone indiano do TikTok, o Josh. O sucesso inédito de um aplicativo chinês no resto do mundo levanta uma série de questões sérias sobre tecnologia e geopolítica. A preocupação original do Trump não era maluca. A questão é que, havia uma hipocrisia enorme no argumento, já que o governo norte-americano foi pego com o Prism fazendo exatamente o que ele acusava a China de fazer, e dois, a execução foi terrível, mafiosa, de corar Tony Soprano. Há um argumento que ganhou força nos últimos anos com o sucesso do TikTok. Se a China fecha o imenso mercado interno para soluções locais, por que outros países com bases enormes de usuários deveriam deixar os seus mercados grandes livres para empresas chinesas? Pode-se entender os estudos e as sanções como uma espécie de pilar da diplomacia global, a reciprocidade. A diplomacia sempre operou baseado no se você fizer comigo, eu faço com você. É uma espécie de regra não escrita que raramente não se aplica. Você, brasileiro e brasileira, pode ver esses episódios raros nesse exato momento, já que o Brasil apoia os Estados Unidos em uma série de questões, sem ganhar absolutamente nada em troca. O Itamaraty já foi mais sério e competente, mas, enfim, vamos voltar ao TikTok para não passar raiva à toa. O modelo de protecionismo digital da China foi copiado pela Índia nos últimos anos, o segundo país mais populoso do mundo. Existe um risco da gente entrar numa fase de internet local, com grandes países, à la China, se fechando apenas para empresas locais? Parece improvável. Parece uma resposta extrema. Mas algum desdobramento a gente deve ver. A questão é como fazer isso. A gente está num cenário agora de águas nunca antes navegadas, ou como diria Luciano Gimenez, Uncharted Waters. Vetar o aplicativo é fora de cogitação. O TikTok já é conhecido o suficiente para desengatilhar uma reação, principalmente entre os jovens, monstruosa, uma reação negativa. Forçar a venda, como mostrou o Trump, é um delírio. O espaço de ação é limitado, ainda mais agora com o Biden, que já deu indícios claros que o seu foco em tecnologia não são serviços estrangeiros, mas o monopólio da Big Tech puramente norte-americana. Faltou alguma coisa nesse comentário, né? A gente falou de uma questão geopolítica envolvendo China e Estados Unidos, mas ao que me consta, esse não é um podcast chinês ou norte-americano, ainda que seja acusado de comunista por uma galera bilolada por aí. Como é que entra o Brasil nessa história? Tal qual o camarão com sono do clássico samba, o Brasil nessas questões se comporta conforme a dinâmica da onda. Dada a falta de relevância nacional em questões globais de tecnologia de consumo, talvez um pouco menos em pagamentos, mas essa é uma outra história. Essa é uma mesa da qual a gente não participa. Talvez a gente participe de uma maneira indireta, de uma maneira curiosa. Com o TikTok e a quebra do monopólio norte-americano, do extrativismo de dados do planeta, os Estados Unidos acabam vivendo um pouco como o Brasil. Claro, existem diferenças fundamentais de soft e hard power na hora de responder aos chineses. Mas os Estados Unidos estão na incômoda posição, inédita para eles, de uma empresa de crescente sucesso entre os seus cidadãos, cujos donos e controladores não escolhem quem ocupa a Casa Branca, e que empresários locais não conseguem vencer pelo caminho tradicional da competição. O TikTok colocou os Estados Unidos na situação de ser mais um país do mundo alvo de extração desenfreada dos dados pessoais, e com muito pouco que possa ser feito. Os próximos anos tendem a ser interessantes nesse aspecto, com a tecnologia pessoal entrando de vez nas tensões geopolíticas do mundo, que já não são poucas. A gente volta em 15 dias.